Bom dia, irmãos ouvintes da FM Padre Cícero. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista. Dicas de saúde após a missa transmitida da festa do Sagrado Coração de Jesus. Hoje é o encerramento, viu? 19 horas, encerramento da grande festa do nosso padroeiro Sagrado Coração de Jesus. Mês de novembro, nós temos as campanhas. Aqui é bem, pegou mesmo, junto com a Outubro Rosa, foi a Novembro Azul do Câncer de Próstata. Mas o novembro azul não é só câncer de próstata, é também de uma doença que é muito mais frequente do que câncer de próstata. Uma doença que, infelizmente, quando complica, leva à morte. Atinge vários órgãos do nosso corpo, atinge praticamente o corpo inteiro. É o diabetes mellitus, essa doença que, infelizmente, tanta gente tem. E ainda tem um grande grupo que foi intitulado de pré-diabético, quer dizer, pode vir a ter também. Então, para isso, Novembro Azul, diabetes, saiba seu risco, construa um futuro saudável. Convidamos um médico especialista em diabetes. É o meu amigo, Dr. Eric Lisboa. Médico formado pela Faculdade de Medicina de Campina Grande, que atualmente é a Universidade Federal, né, de Campina Grande. Residência médica em clínica médica pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro, Campina Grande. Mestre em medicina pela Universidade Federal de Ceará, UFC. Professor assistente dos módulos de endocrinologia e nutrologia clínica da FAMED UFCA, que começou UFC e agora é UFCA. Dr. Eric Lisboa é médico clínico do estado de Pernambuco, lotado no Hospital Regional Fernando Bezerra, em Ouricuri, Pernambuco. E médico, professor universitário e médico também, ele vai já dizer também o consultório, né? O endereço do consultório aqui no Juazeiro do Norte. Bom dia, Dr. Eric Lisboa, muito obrigado por ter aceito nosso convite.
Bom dia, Péricles. É uma satisfação voltar aqui e falar um pouco sobre diabetes, como você falou, uma doença extremamente prevalente no mundo todo. É uma doença que está associada a uma alta mortalidade, como você falou também, né? É a principal causa das mortes cardiovasculares no mundo, inclusive aqui no nosso país. E muitas vezes é uma doença que é negligenciada pelo paciente, né? E também subvalorizada por alguns colegas, porque acha assim que não tem sintoma. O paciente, às vezes, muitas vezes chega, né, eu faço um ambulatório da endocrinologia no SUS de Pernambuco, e muitas vezes chega o paciente com um nódulo de tireoide, o paciente preocupado com um nódulo de tireoide, e no fundo ele tem um diabetes, que é o que nos chama
muito
mais atenção.
Mais importante.
Exatamente. Que está lá descompensado, que está lá mal controlado, que ele tem sintomas do diabetes mais grave, porém ele foi encaminhado por conta do nódulo de tireoide. Então, isso é um fato, né, que a gente precisa conversar, né, mostrar isso para as pessoas, porque o diabetes é uma doença prevenível, né, é uma doença que a gente pode prevenir. Nós temos hoje alguns estudos mais recentes mostrando, inclusive, a capacidade, né, de perda de evolução, ou seja, a gente pode controlar a evolução desses pacientes. Alguns pré-diabéticos podem reverter essa situação com algumas medicações. Os últimos estudos com a tisepatida, né, que foi publicado agora o mês passado, mostrou isso. 99% dos pacientes conseguiram reverter o processo de evolução do diabetes com tratamento clínico. Então, é uma coisa que a gente consegue prevenir, porém, a gente não consegue, de certa forma, mostrar para o paciente os benefícios disso, ou o paciente às vezes não consegue enxergar essa situação. Então a gente precisa realmente falar sobre diabetes. E o Novembro Azul, né, do diabetes, ele é exatamente essa proposta. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a de Endocrinologia e Metabologia, tem a Semana do Diabetes, né, que normalmente são 7 dias a partir do dia 14 de novembro, que é o dia mundial de combate ao diabetes, em homenagem ao Frederick Banting, que foi um dos descobridores da insulina, né? Conseguiram descobrir e isolar a insulina, e que foi o primeiro tratamento para diabetes no mundo.
Muito bem, o doutor Eric Lisboa está aqui conosco, nosso programa aos domingos, geralmente de 7, né? Hoje um pouquinho mais tarde, mas vamos ficar na sua companhia até próximo à missa, outra missa que será transmitida a partir de 5 para as 9, por aí, né? Estou aqui com o Freitas Nascimento, nosso administrador, hoje assumindo também como operador de som e como telefonista, viu? Você liga 3512-2000, faz sua pergunta para o nosso convidado, Dr. Eric Lisboa, endocrinologista, e o Freitas recebe sua pergunta, telefone. Esse número 3512-2000 também é o número do WhatsApp, que você pode fazer pergunta por escrito ou mandar áudio fazendo sua pergunta. E hoje não tem, infelizmente, a live, né? A live de Facebook, problemas técnicos. Tá no ar? Opa! Me pegou de surpresa agora. Live de Facebook. Aquela câmera, doutor Eric. Essa daqui, essa câmera que pifou. Mas aquela tá funcionando.
A outra tá funcionando.
Então você participa da live, você bota assim: FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Já está nos vendo na live de Facebook. E lá você também pode fazer pergunta, ok? O doutor Eric, em relação à mortalidade, você confirmou, né? Está entre as doenças que mais mata no mundo. Se for dividir doença cardiovascular, que é coração e AVC, infarto, AVC, que é a causa número um de morte no mundo. Câncer poderia ser, todos os cânceres, a causa número dois. E as doenças relacionadas com diabetes, inclusive o infarto e o AVC, o diabetes estaria provavelmente na terceira maior causa de mortalidade do mundo. Mas você falou também que há uma possibilidade de controle, inclusive de redução de risco e de controle a ponto da pessoa não precisar mais, por exemplo, de insulina, não precisar mais de medicamentos. Isso é incrível, é a evolução da medicina, é a ciência, né?
Exato.
Muito bom. Aí eu pergunto, tem mais de um tipo de diabetes? Que eu sei que quando vocês falam desse diabetes que mata tanto, está falando do tipo 2, né? O
Perfeito.
Diabetes de adulto. Mas existem outros tipos, né, de diabetes?
Sim. Classicamente, a gente tem o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que necessita tomar insulina no diagnóstico, né, que a gente chamava antigamente de paciente insulino dependente. Nós temos o tipo 2, que você falou, que é o paciente que tem um diabetes que descobre durante a sua vida, na fase adulta, e está associada à questão de comprometimento de saúde, né, dos seus fatores de risco. E tem outros dois tipos de diabetes que a gente classifica mais tecnicamente, né, mais para a parte médica mesmo, que é o diabetes gestacional, aquele diabetes que ocorre na gestação. E é importante lembrar que, assim, a paciente diabética que engravida, ela não é uma diabética gestacional, ela é uma diabética gestante. Né? O diabetes gestacional, ele ocorre a partir da 24ª semana, 28ª, por isso que se faz aqueles testes de investigação do diabetes com o teste de tolerância à glicose. E existe o diabetes secundário, né? Por exemplo, o indivíduo acabou se tornando diabético devido a alguma doença. Um exemplo clássico desse é o paciente que tem, por exemplo, acromegalia ou síndrome de Cushing, pacientes que usam corticoide por um longo período, acabam desenvolvendo uma síndrome cuxigoide e a glicose sobe e ele precisa tomar medicação para isso. Então, esse é um fato, né? Um outro tipo.
Pancreatites crônicas.
As pancreatites,
também,
exatamente. Alcoolismo. Exatamente. Aí as pancreatites crônicas por alcoolismo, por obstrução, ou até mesmo por tumores pancreáticos que precisem fazer a pancreatectomia. E aí também isso são chamados diabetes secundários. Então, são situações em que você pode ter. E outras, e assim, existem também outras doenças que podem desenvolver o diabetes, né? Que, por exemplo, doenças de depósito, como a amiloidose, também podem desenvolver o diabetes.
Agora, a maioria das pessoas é tipo 2.
Isso.
É um diabético que ficou, não era. Tem gente, quando a gente fala diagnóstico de diabetes, todo médico, infelizmente, termina fazendo, né, pela quantidade, pela frequência, sim, depois sim, a gente encaminha para o especialista. Sim. Eles olham assim para a gente decepcionado e dizem, que história é essa, seu doutor? Eu tenho diabetes? Eu nunca tive, por que é que eu tenho agora?
Exatamente, exatamente. É muito interessante a sua fala, porque o que é que acontece? Normalmente, esse paciente que se torna diabético, né, ao longo da sua vida, tem um histórico familiar. E eles não relacionam a doença à hereditariedade, à capacidade de transmissibilidade familiar ali da doença. Então, um dos fatores de risco é exatamente esse, né? O histórico familiar de diabetes tipo 2. Então, se tua avó, se você, se seu pai ou se seu irmão tem diabetes tipo 2, você tem uma chance muito alta também de ter, porque você tem, né, essa hereditariedade de desenvolver. A diabetes tipo 2 é uma doença, né, que a gente olha hoje, e um dos fatores de risco, Péricles, é exatamente isso: o sedentarismo, a obesidade, né? São fatores que também estão associados ao diabetes e que acaba desenvolvendo o processo. A gente sabe que a pessoa que ganha peso, né, que fica com excesso de peso, ele tem uma chance maior também de desenvolver diabetes, né? Então, é um dos fatores que a gente deve tratar da obesidade, né? Nossa população brasileira, metade da nossa população brasileira está acima do peso. 52% tem excesso de peso. E assustadoramente, né, de cada 5 brasileiros, um é obeso. Ou seja, ele já passou do excesso de peso e já está em obesidade. Então, nós temos no país uma alta probabilidade, né, que até 2050 a gente tenha um número muito maior de pacientes diabéticos do que o que a gente tem hoje, que atualmente está estimado aí em torno de 12 milhões de pessoas diabéticas.
É muita coisa. Agora, o outro tipo, esse que o pessoal chama de tipo 1, ou insulino dependente, que pode acometer as crianças, dizem que é uma doença autoimune. O doutor Eric pode explicar para os ouvintes da FM Padre Cícero o que é uma doença autoimune?
Perfeito, Péricles. Veja só, a doença do diabetes tipo 1, como você falou, é uma doença mais comum, né? 90% dos diagnósticos, né, são por causas autoimunes. E embora seja considerada hoje assim, diabetes infanto-juvenil, né, como você falou, muito comum nas crianças, mas o diabetes tipo 1 ele pode acometer qualquer faixa etária, sendo mais prevalente aí nessa faixa etária infanto-juvenil, né? Então, realmente, você vai ter uma atividade imunológica, né, que vai ser induzida por algum fator externo, geralmente uma infecção viral, né, costuma ser uma infecção viral. O vírus hoje, o pessoal fala muito, é um vírus chamado Coxsackie, é um vírus de um quadro de gripe, né, um quadro viral mais comum, porém você pode ter outros vírus implicados. E esse vírus ele acaba ativando, né, o seu sistema imunológico, e o seu sistema imunológico, por algum motivo, vai identificar aquela célula que produz a insulina, vai identificar ela como o antígeno, como uma parte do vírus que provocou a ativação. E aí ele passa a destruir essas células. Essa destruição ela tem um período de tempo, né, que varia de poucos dias a alguns meses, mas o paciente vai desenvolver, né, o diabetes tipo 1. Infelizmente ainda não existe uma medicação, né, ou um tratamento que seja capaz e eficiente de evitar a destruição da célula beta. Então a gente acaba tendo, né, vamos dizer assim, uma evolução inexorável para o diabetes tipo 1, para a deficiência de insulina. As células vão parar de produzir praticamente a insulina. Então esses indivíduos eles vão entrar, né, em hiperglicemia, ou seja, a glicose, o açúcar no sangue vai subir bastante no período em que essas células vão ser destruídas acima de 90% da sua população.
Puxa. Doutor Eric, como se faz o diagnóstico? Como um médico diz para uma pessoa que realmente ela está diabética e diz para outra, por exemplo, que ela tem pré-diabetes? Como é o diagnóstico de pré-diabetes e o diagnóstico de diabetes?
Olha aí, muito bem. Olha só, o diabetes, né, classicamente o diagnóstico tem alguns sintomas clínicos clássicos, que é o excesso de urina, o excesso de sede, o excesso de fome, que é dito, né, na medicina como poliúria, polifagia e polidipsia. Então, esses indivíduos, quando vão fazer os exames, né, vão apresentar uma glicemia elevada, uma glicose alta no sangue. O diagnóstico, né, ele pode ser feito, né, se o paciente não tem sintoma. Isso é o que é o mais importante, viu, Pedro? Se você tocou no assunto, numa fala importante. Todas as pessoas que têm fator de risco para desenvolver o diabetes não precisam esperar os sintomas. Eles devem fazer os exames. Por quê? Porque esses sintomas, normalmente, quando surgem, as glicemias estão bem elevadas, normalmente acima de 180 miligramas por decilitro. Então, esse rastreamento, essa investigação, ela se faz necessária para todo mundo que tem risco de desenvolver diabetes. Então, classicamente, laboratorialmente, né, a gente vai fazer o diagnóstico quando a glicose de jejum, ou seja, a glicemia, o açúcar no sangue, está igual ou superior a 126. E nós precisamos de duas medidas para fechar esse diagnóstico na glicemia de jejum, tá? O pré-diabetes, não. O pré-diabetes é um pouco antes, né? Ou seja, a nossa glicemia normal, ela vai de 69 até 99. E quando passa de 99, ou seja, chegou em 100, a pessoa já está com a glicemia de jejum alterada, que é uma das características do pré-diabetes. Quando a glicose está entre 100 e 125. Então a gente fala que a pessoa está com a glicemia de jejum alterada ou está com pré-diabetes. Por outro lado, a gente também pode provocar, né? A gente pode provocar o diagnóstico do diabetes. A pessoa tem fator de risco, mas a glicemia está ali entre normal e variando com pré-diabetes, né? Então a gente pode provocar isso daí fazendo o que a gente chama de teste oral de tolerância à glicose, que é um exame, né, considerado como padrão ouro, embora o rastreamento padrão ouro seja a glicemia de jejum. O teste diagnóstico, né, o teste de tolerância à glicose, ele é considerado o padrão ouro. E aí você vai provocar, você vai fazer o quê? Você vai colher a glicemia de jejum e vai dar uma sobrecarga de açúcar, que se chama açúcar invertido, que é a dextrose, 75 gramas para o paciente. Se for uma criança, a gente faz 1,75 gramas, até chegar à dose de 75 gramas de glicose oral, dilui em água e pede para que essa pessoa tome essa água, essa garapa, né? E dose a glicose uma hora depois. Até esse ano, a gente tinha como recomendação, né, nas diretrizes, fazer esse teste com a dosagem de 2 horas de glicose após a sobrecarga. Hoje, esse ano, mudou-se essa recomendação para uma hora só, tá certo?
Por e aí, que essa mudança?
E aí você vai entender. Eles mudaram, inclusive, também os valores, que não existia um valor de glicose de primeira hora que não fosse acima de 200 para fazer o diagnóstico. E aí varia o diagnóstico de diabetes. Então, de primeira hora, mudou-se, né? E agora, hoje, a gente usa o quê? Após uma hora dessa garapa, né, com a dextrose, o valor normal é que ela fique, né, abaixo de 155. De 155 até 208, você está com pré-diabetes. E acima de 208, você faz o diagnóstico de diabetes. Poxa vida, por que fazer isso só na primeira hora? Por que não continuou na segunda hora? Porque era muito demorado. Né? As pessoas precisavam ficar muito tempo no laboratório. A pessoa precisa ficar em repouso. E não era incomum o paciente dizer assim: olha, vou ali fazer alguma coisa. Ou muitas vezes a má orientação das pessoas dentro do próprio laboratório dizia assim: olha, tomou a garapa, pronto, vai em casa, se ajeite, faça o café do marido, ajeita os meninos, leva para o colégio e volta aqui de 9 horas para colher a glicose. Então, tinha muitos falsos negativos, né? Então, com uma hora, facilita um pouco mais essa vida, né? Facilita um pouco mais a vida da gente e facilita a vida do paciente. E também pode-se fazer o diagnóstico laboratorial com a hemoglobina glicada. O grande problema da hemoglobina glicada é a padronização, né? A metodologia padronizada é chamada de HPLC, né? Que é a cromatografia líquida, né? De alta performance ou de alta eficiência, que eles usam muito aqui no Brasil o nome eficiência. Então, esse seria o método adequado para fazer o diagnóstico com a hemoglobina glicada. Que a hemoglobina glicada, por esse método, o normal ela é ser inferior a 5.7, ou seja, até 5.6. De 5.7 a 6.4 estaria dentro do pré-diabetes. E de 6.5 em diante seria o diagnóstico de diabetes. Como todo exame, vamos dizer assim, pontual, ele precisa ser repetido. O teste de tolerância a gente não precisa repetir, por óbvio, né? Ele já é uma repetição, tem um jejum e tem a sobrecarga. Então nós não repetimos um teste de tolerância se ele for positivo.
Na prática, você quando pega uma glicemia acima de 125, o próximo teste que você faz para fechar o diagnóstico é esse da tolerância ou é a hemoglobina glicada?
Se o paciente ele já vem com a glicose alterada no período, né? Por exemplo, ele mediu o ano passado e deu 101, aí ele repetiu e veio em 98, aí depois ele veio e repetiu e deu 120, né? Depois ele repetiu e deu 102, depois ele veio e deu 125, eu vou já para a hemoglobina glicada.
Certo.
Né? Entendi. Peço uma hemoglobina glicada. Se ele está nessa faixa ali de 98, 100, 90, 92, 120, aí eu peço o teste de tolerância.
Entendi.
Entendeu? Porque você tem que investigar o que é que esse paciente tem.
Verdade. Interessante. Ó, pessoal já participando.
Sim.
A Marigel Bezerra Nobre diz: eita, que o programa hoje vai ser show.
Muito obrigado.
A Nilza Bezerra dizendo que pode nos ouvir, nos ver. Ela está ouvindo o programa e ela falou sobre o pré-diabetes. O pré-diabetes corre o risco de ficar diabético. Como evitar, doutor Eric, que o pré-diabético fique diabético?
Perfeito. É uma pergunta interessante, porque na realidade o pré-diabetes é uma doença prevenível. Isso não é de hoje, tá certo? Os estudos da década de 90, o primeiro estudo, que foi o estudo do Kumamoto, ele mostrou redução, né, de 52% de evolução do paciente pré-diabético para o diabetes. Né? Então, o estudo se baseava basicamente em duas coisas: atividade física e alimentação acompanhadas, né, supervisionados com profissionais de saúde e preparador físico. O outro grupo fazia essa mesma coisa, né, de orientação alimentar, né, atividade física e uma medicação, que era a metformina. Porém, essas pessoas que tomavam a medicação ficavam mais soltas. Elas frequentavam o profissional de saúde, uma nutricionista, a cada semestre. E um grupo que fazia somente o placebo, né, e acompanhamento chamado habitual. Então, o pessoal que tomou metformina, né, evoluiu mais para o diabetes do que o pessoal que não tomou a metformina. Veja que interessante. Não tomou a metformina e fazia atividade física regular com acompanhamento nutricional e com preparador físico, porque eles perderam peso. Tá certo? Eles perderam peso, eles se alimentaram melhor. Então, eles tiveram redução de evolução de doença do que o grupo que não fazia nada, o grupo sem intervenção. Então, na realidade, né, mesmo que você se alimente, mesmo que você se trate, se você não tiver, né, na sua cabeça que precisa fazer o acompanhamento nutricional e fazer atividade física regular com o intuito de perda de peso, a doença vai evoluir. Né? A doença vai evoluir. O último estudo que a gente teve, que é da tisepatida, né, que a gente falou aqui, comentou aqui, que houve redução de 99% de evolução de reversão do pré-diabetes para o diabetes. A tisepatida é uma medicação extremamente potente para perda de peso. Né? um estudo anterior que ela havia publicado no final de 2022 mostrou que o pessoal que estava fazendo tratamento para diabetes, que perdeu peso, né, eles tiveram um melhor controle, né, e alguns tiveram reversão do diabetes para o pré-diabetes, em algumas situações. Mas a perda de peso foi tão significativa que tem um estudo só com obesidade agora, né, que o Sr. Montes, se eu não me engano, número 4, se eu não me engano. E eles estão fazendo exatamente isso. A perda de peso com a tirzepatida, da dose máxima, chegou a 20% do peso corporal na média. É resultado próximo de cirurgia bariátrica. Né? Então, assim, o que faz o paciente perder peso, né? Aliás, o que faz controlar o diabetes é a perda de peso. E aí tem aquela situação do paciente que não é obeso, né? Mas ele é aquele paciente metabolicamente ativo, aquele paciente que tem o abdômen, né, mais proeminente, né, a circunferência abdominal elevada, que é a obesidade visceral. Essa é uma obesidade que é extremamente deletéria do ponto de vista metabólico, prejudicial, porque ela faz sim evoluir para o diabetes, para a dislipidemia, para a inflamação da célula beta, para a perda da função adequada da insulina. Então, às vezes, a pessoa não é obesa, mas ela está lá com aquela barriguinha mais metabólica. Então, a gente tem que ter cuidado com esse paciente também, né? Se você pegar e olhar mais ou menos na árvore genealógica dele, tem lá 2, 3 ou 4 pacientes também já diabéticos e ele entrando no clube dos diabéticos.
Verdade. Vamos para nosso apoio cultural, Freitas. Depois a gente volta. Tem várias perguntas já aqui para o Dr. Eric Lisboa para ele responder. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a Rádio Rumeira, que educa e evangeliza. Festa do Sagrado Coração de Jesus na nossa paróquia. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, hoje é o encerramento, viu? Vai ter daqui a pouco outra missa transmitida, vocês já tiveram uma, vai ter 4 hoje. Já vamos para a segunda, 9 horas. Tem uma à tarde e tem outra de encerramento às 19 horas. E o pessoal participando, uma pergunta, doutor Eric, é a Lourdes do bairro Santo Antônio. Ela é diabética e toma metformina 850 mg. E ela pergunta uma coisa que é bem comum nos diabéticos. Sim. Ela pergunta por que todos os dias, perto de meio-dia, antes de almoçar, ela sofre com os tremores no corpo.
Olha aí. Veja, a metformina, ela está classificada como uma droga não hiperglicemiante. O que é que isso significa? Que ela não vai fazer a glicose, o açúcar no sangue, baixar demais.
Ótimo.
Né? Existem as medicações hipoglicemiantes, aquelas medicações que vai fazer a glicose baixar no sangue. Que se o paciente não estiver atento, a glicose pode baixar demais e se tornar desconfortável, porque vai apresentar os sintomas de hipoglicemia, da glicose baixa, né? Que pode ser um dos sintomas, pode ser o tremor, tá? Se ela não toma outra medicação além da metformina...
Nem outra medicação, nem insulina,
né? Nem insulina, então esses tremores talvez não sejam do da remédio. Medicação, exatamente. Pode até ser uma hipoglicemia, mas provavelmente não seja do remédio.
Sim.
Porque pode ser o quê? As pessoas que passam muito tempo sem se alimentar e que estão acima do peso, costumam ter hipoglicemias relativas, porque o corpo precisa de uma grande quantidade de insulina para manter os níveis de glicose controlados. Isso. Então, quando eles se alimentam, costumam se alimentar com uma sobrecarga de açúcar na comida, que são chamados carboidratos, não necessariamente o açúcar doce, né? Mas os carboidratos. E eles podem consumir um pouco mais. E depois de algum período de tempo, geralmente após 6 horas de jejum, podem apresentar esse desconforto, né, durante o dia. Então, talvez esteja acontecendo isso com a dona Lourdes.
Uhum, exatamente. Existe a própria natureza do problema, né?
Exato,
que baixa o açúcar, exato, quando está em jejum e sobe quando come.
Exato. E um outro fato, né, é que, por exemplo, metformina, o sal, né, ele deve ser tomado, se ela toma mais do que uma vez por dia, ele deve ser tomado no intervalo mínimo de 8 horas. Muitas vezes chegam os pacientes no nosso consultório e tomando assim, a metformina depois do almoço e depois do jantar. E esse intervalo de almoço para o jantar normalmente não é maior do que 8 horas. Gira em torno de 4 horas no máximo. Então isso às vezes também pode gerar desconforto gastrointestinal nesses pacientes, ou desconforto digestivo, né? Os pacientes ficam com dispepsia e mal-estar, eructações. Então, lembrar, né, tanto para os pacientes quanto para alguns colegas que prescrevem a metformina dessa forma, que tenha o cuidado, tenha a atenção de orientar que essa tomada deve ter no mínimo 8 horas de intervalo, porque vai acumular durante um curto período do dia uma quantidade de metformina mais excessiva. E a metformina, ela tem esse efeito aí intestinal que pode provocar desconforto.
Exato. É uma medicação bem antiga, né, na medicina, e que ainda não foi abandonada. Ela é muito útil, né,
extremamente eficaz. Isso. Viu? Extremamente eficaz. Dentro das medicações, né, os estudos mostram redução de hemoglobina glicada de até 1,7, né, e 2%, tem um estudo mostrando 2% de queda de hemoglobina glicada. Então, assim, como você falou, é antiga, mas extremamente eficaz. Inclusive, todas as medicações que são hoje lançadas, a droga comparativa sempre é a metformina.
Comparar, se ela é boa, se tiver coisa melhor, ainda é melhor, né?
Exatamente.
A Valéria, que trabalha na clínica Dr. Cent, diz que o Dr. Eric é um excelente profissional, um ser humano iluminado.
Muito obrigado, Valéria. Ela que é iluminada. Essa menina, ela é simplesmente assim, a mente racional e a das pessoas mais ativas dentro da clínica Dr. Cent.
Coisa boa. É onde você atende aqui no Cariri?
Sim, sim.
No Juazeiro?
Ah, sim.
É na Lagoa Seca, né?
Lá na Lagoa Seca, ali perto do Fórum, na mesma rua ali do Sirigado. Muito boa. Muito
exato.
Boa,
viu? E na Faculdade de Medicina tem algum atendimento ao público de Barbalha?
Sim, a gente faz um ambulatório lá, né? Nós somos o primeiro ambulatório não somos o primeiro ambulatório de endócrino, porque tinha o centro de diabetes que já atuava em Barbalha desde a época da década de 90, com o professor Paulo Ney, doutor Paulo Ney, né, e Ana Maria Parente, foram fundadores ali do Centro de Diabetes, e nós atuamos ali na faculdade desde quando iniciou o módulo de endocrinologia. E agora nós estamos na clínica escola, né, Péricles?
Exato.
Ali ficou muito bom.
Muito bom.
A maior limitação mesmo, que às vezes as pessoas dizem assim, eu queria marcar uma consulta com o senhor lá no ambulatório e tudo, a maior limitação é a estrutura didática, né? A gente não pode colocar tantas pessoas quanto precisamos, porque a gente precisa da estrutura didática. Então, realmente é o limitante de atendimento, né?
É verdade. O diabetes, doutor Eric Lisboa, tem esse risco de mortalidade que você falou, bem alto, e isso é o principal, né, que pode ser evitado, mas ela também deixa umas sequelas, mesmo que não seja a morte,
sim,
que ninguém quer, ninguém espera. Ela pode cegar, ela pode ter que amputar pé, perna, enfim, ela dá muitas complicações. Quando ela não é bem cuidada, quais são os órgãos que são mais afetados pelo diabetes?
Olha, Péricles, a diabetes, uma vez diagnosticada, né, nós temos, como a gente conversou aqui um pouco, pincelamos aqui que existem algumas possibilidades de reversão, de controle, né, de acompanhamento, mas ainda, para a grande maioria das pessoas que têm diabetes, a diabetes é uma doença crônica que vai viver com o resto da vida com ela, né? Então é importante que o paciente ou que a pessoa tenha esse cuidado de automonitorização. Uma das coisas que eu sempre falo para eles é: tenha um aparelho em casa. Você tem um aparelho de glicemia em casa? Tem. Então, quando você sai de casa, você não tem um celular? Tem. Faça com o seu celular. Você não sai sem celular, né?
É.
Então, o paciente diabético também não deveria sair sem o seu glicosímetro, tá certo? Por quê? Se a pessoa passa mal no meio da rua, ninguém sabe se é uma hipoglicemia, se é uma hiperglicemia. Se eu tiver com o glicosímetro ali acessível, eu sei o que é e já posso tomar algumas condutas, né? A gente já pode dizer, ó, tá com a glicose baixa, pega uma garapa de açúcar aí que na porta de qualquer casa a gente vai conseguir. Se tiver com a glicose alta, olha, vamos ali, bebe um pouco d'água, vamos levar no hospital. Levar pro, até que chama o SAMU, até que o SAMU chegue, até que o SAMU faça tudo isso que a gente está fazendo com a medida de glicose e que leve para um hospital, quanto tempo foi perdido, né? Então, andar com o glicosímetro sempre é muito bom, porque se o paciente sentir alguma coisa, a gente tem como conduzir. Isso é uma complicação aguda. Mas como você falou, e as complicações crônicas, né? Quais são os alvos, quais são os órgãos que são atingidos? A diabetes mal controlada, ela tende a desenvolver complicações chamadas microvasculares, né? Que são bastante frequentes, e complicações macrovasculares, que a mais conhecida são, né, as doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio, né? As doenças cerebrovasculares, como o AVC, que o pessoal conhece como trombose, infarto, né? O derrame. Então, isso são coisas que podem acontecer na situação macrovascular e que normalmente já é consequência, né, de um longo tempo de mau controle, já com complicações microvasculares. As complicações microvasculares, que atingem a retina, que é o fundo do olho, que é exatamente, vamos dizer assim, o nosso espelho visual, né? A gente vai perder a visão se a gente não cuidar, né? A retinopatia, ela pode acometer até 100% dos pacientes se você não cuidar, né? Nos pacientes diabéticos tipo 2, esse número às vezes já chega a 30% no ato do diagnóstico, ou seja, quando a pessoa descobre que tem o diabetes tipo 2, porque são complicações que surgem já com a desregulação da glicose de jejum. As complicações renais também são outras situações que, nos Estados Unidos, por exemplo, é a principal causa de hemodiálise. As pessoas vão fazer hemodiálise, ou seja, fazer aquele tratamento de substituição do rim, né, numa máquina. É a principal causa lá. Para a gente, é a terceira causa mais comum, é o diabetes. E é importante salientar que o paciente diabético, ele começa com as complicações renais muito mais precoce do que eles pensam. O grande problema de tudo isso que nós estamos falando, de perda de visão, de complicações renais, é que isso só vai ter sintoma quando a pessoa já está gravemente comprometida. Então a gente não pode, né, não pode de jeito nenhum deixar que esse processo evolua, né? E as neuropatias, né, as complicações neuropáticas, que essas também se associam com uma complicação grave, né, que também compromete a parte macrovascular, que são as neuropatias periféricas, que podem levar ao pé diabético, que é a principal causa de amputação não traumática no mundo todo. Ou seja, o paciente com pé diabético corre um risco sério de perder o pé, tá? Se ele não cuidar. E um dos controles desse pé é controlar exatamente a glicemia. É fácil? Talvez não, e talvez não seja mesmo, né? Assim, a questão de alimentação, porque a alimentação tem muito da questão cultural e da questão financeira, né? Tem paciente meu que diz: doutor, não, eu fui para nutricionista, mas eu não estou seguindo. Ah, por que você não está seguindo? Ah, porque a nutricionista pediu para eu comer algumas coisas que eu não posso comer. Mas a nutricionista, quando a gente encaminha, não é para ela escrever o que ela quer que você coma. É para você dizer o que você pode comer e o que pode, e ela vai ajustar dentro do que você pode comer, a quantidade que você pode comer, né? Claro que ele não, a nutricionista não vai botar somente o que você quer comer, mas vai tentar colocar o que você pode comer e o que você deve comer. Porque o mais importante vamos dizer assim, do tratamento da diabetes, do controle diabético, é a alimentação.
A alimentação, né? A gente sabe que a alimentação
é importante. O exercício físico também tem a sua devida importância, né? A gente sabe que quem faz atividade física consegue regular até 30% da sua glicemia, né? Porque existe a ativação, né, de um mecanismo celular que consegue ativar os receptores de glicose pelo exercício físico. Uhum. Então consegue reduzir, tá certo? Então, quem faz a atividade física, se alimenta adequadamente e faz o tratamento adequado, todos esses, né, esses três pilares aqui, consegue, a gente consegue aí um resultado em torno de 90% de bons resultados na maioria desses pacientes. Todos eles conseguem um bom controle, né? Claro que vai ter um ou outro de escape que a gente não tem como, vamos dizer assim, modular, né? Mas fez direitinho, o resultado normalmente é bom.
Exato. Então, é um tratamento multidisciplinar, com sim, nutricionista, sim, preparador físico, psicólogo, né? Porque psicólogo, às vezes a pessoa tem compulsão alimentar, né?
Psicólogo. Paciente que não consegue controlar a alimentação, não consegue segurar a boca, tem que ir para o psicólogo, tem que ir no psiquiatra também fazer essas avaliações, né? Exato. Existem as compulsões alimentares que estão associadas ao descontrole da glicose. Isso é muito comum no diabetes tipo 1, né? Ou para esse excesso, ou para vamos dizer assim, a anorexia, né? A bulimia. Eles fazem também essa situação no diabetes tipo 1. É relativamente comum alguns desse tipo de comportamento em um determinado período da doença.
O doutor Eric Lisboa falou da metformina e o pessoal ficou atento a isso. A Marigel diz assim: e quem toma metformina depois do café da manhã, depois do almoço, depois de jantar? Algum problema, doutor Eric?
Olha só, eu tinha falado, né? Você pode usar, o intervalo é 8 horas. Então, se você toma café da manhã, almoço e janta e faz esse intervalo de 8 horas, perfeito, não tem problema. Mas se esse intervalo ele está um pouco mais estreito, vamos dizer assim, é mais racional você colocar no café da manhã e no jantar, né? Habitualmente é isso que se faz. A dose hoje, né, preconizada como dose máxima de metformina é a dose de 2.000 miligramas, ou seja, 4 comprimidos de 500 miligramas ou 2 comprimidos de 1 grama de metformina. A dose de 2.550 miligramas, ela tem caído por terra, por quê? Porque o benefício de você aumentar, por exemplo, um comprimido a mais de 850, a eficácia dela, né, em baixar a hemoglobina glicada, que é o exame de controle, gira em torno de 0,1% ou 0,2%. Então é um valor muito baixo para uma quantidade muito alta de medicação. Então a dose máxima hoje recomendada é de 2.000 miligramas, né? Onde a maioria das pessoas costumam fazer o seguinte esquema, Péricles. 500 miligramos de 12 em 12, né, que eu costumo fazer no sal, ou 1 grama na forma microlizada, aquela fórmula chamada XR, de liberação prolongada, ou então 1 grama e 700, 850 miligramos duas vezes por dia, ou os 850 tomados em dose única na forma microlizada, ou 1 grama de manhã, 1 grama de noite, ou 2 gramas em dose única, né, na forma microlizada, na forma de liberação prolongada. Então, dividir a metformina em 3 doses, só se for a formulação em sal, né, a formulação simples, comum, e intervalada em 8 horas.
Mas não tem problema, desde que não passe de 2 gramas, né?
Isso, desde que não passe de 2 gramas. Hoje não se recomenda mais realmente, porque assim, dá muito efeito colateral você fazer 850 miligramas 3 vezes ao dia, dá muito efeito colateral e o benefício muito baixo, né? Todos os estudos já mostram que o benefício é baixo e aumenta muito a incidência de efeito colateral da metformina, que às vezes faz o paciente parar de tomar a medicação, né? Às vezes até tolera 1 grama e 700, e aí quando vai para 2.550 ele tem tanto efeito que aí ele para tudo, né? Então antes de parar tudo é melhor ele ficar com 1.700 e você associar uma outra medicação para o diabetes do que você insistir na metformina isolada.
Exato. Tem uma pergunta para o Dr. Eric de áudio, vamos ouvir? Tem 3? Vamos ouvir a primeira então.
Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Quais são os melhores alimentos para você inserir no seu café da manhã? Já que você passa muitas horas em jejum, aí quando acorda tem o café da manhã, porque se você for levar ao pé da letra, tudo, quase todo alimento contém açúcar, né? Aí, qual seria, assim, os melhores alimentos para você quebrar o jejum de manhã?
Muito bom. Olha só. Não existe o alimento.
Tem o café da manhã.
Eu converso muito isso para os meus pacientes. Nós não temos um alimento proibido para o paciente diabético que não seja o açúcar, né? O açúcar comum, o açúcar de adição.
Aí, quando acorda, tem o café da manhã.
E, como você falou, de manhã nós precisamos quebrar um jejum. Nós passamos a noite toda sem comer. Usamos o nosso glicogênio hepático, não é isso? É quem nos sustenta a noite toda, é o glicogênio hepático. Então, de manhã, realmente, ele já está com a reserva baixa. Então, precisamos repor esse glicogênio. E glicogênio é feito de quê? De açúcar, né? É uma reserva de carboidrato. E você precisa. Então, o alimento ideal no café da manhã é exatamente esse. É um alimento que seja, né, rico em açúcar, que possa te dar uma recarga no seu glicogênio. Esse rico em açúcar não significa pão doce, nem pão de coco, né? Significa que você precisa comer, por exemplo, um cuscuz, que é muito bom, uma batata doce, se você gostar, inhame. O pessoal do sertão gosta muito de comer o inhame ali na região do Agreste e Pernambuco. Então você pode comer alimentos que sejam ricos em carboidratos, mas com uma carga glicêmica baixa. Né? Então, o cuscuz em uma quantidade pequena, o inhame ou uma batata doce. Você precisa comer proteínas, né? Porque você vai regenerar o seu corpo também. Então, você pode comer ovo, você pode comer um peito de frango desfiado, você pode comer uma carne magra moída, são opções também. Né? E se você quiser complementar com alguma coisa, tipo um queijo branco, o queijo branco é importante salientar, não é queijo de coalho, né? É o queijo branco mesmo, queijo magro, né? o queijo light. São opções. Leite também é muito importante, principalmente para as mulheres, porque é fonte de cálcio e é importante que você reponha. Então, esse é o café, vamos dizer assim, comum, clássico do nordestino. E que não está proibido para o paciente diabético. Se ele quer acrescentar uma fruta, então ele tem que tirar disso que eu falei, ele tem que tirar algum carboidrato. Ou ele não come cuscuz, ou ele não vai comer a batata doce ou o inhame, ele vai comer a fruta. Isso é uma opção. E uma segunda opção seria comer, né, algo mais processado. Você pode tomar o iogurte com aveia, o farelo de aveia, que também tem uma quantidade de glicose interessante, é associada a uma fruta. Então, um alimento que tenha uma fácil digestibilidade e que ele possa repor energia suficiente para você seguir ao longo do dia. Um outro fato é não omitir essa refeição. Muitas vezes as pessoas não comem no café da manhã e se acaba de comer de noite, né? E aí, quando a gente come bastante à noite e se deita, esse glicogênio hepático, ele vai ser mobilizado da mesma forma. E enquanto isso, o teu intestino vai ter uma redução de atividade, porque a gente tem uma diminuição do fluxo intestinal, o PEC, depois pode até comentar algo sobre isso. Isso daí acaba se tornando depois mais glicose e mais comida de manhã para você processar.
Muito bem, é verdade. Vamos para o segundo áudio, Freitas.
Tem o café da manhã, porque se você for levar ao pé da letra,
Eu gostaria de saber quais os primeiros sinais de diabetes. Eu tenho 46 anos.
Primeiros sinais, né, de diabetes? Entendi isso.
Acho que sim. O diabetes normalmente ele é assintomático, como a gente falou.
Eu tenho 46 anos.
É isso, né? E assim, o diabetes normalmente ele é assintomático, né? Durante Durante boa parte da vida, o paciente não vai ter sintomas, a não ser quando a glicose realmente se eleva bastante e vai descompensar. E aí os sinais da diabetes, né, clínicos, seria o excesso de sede, né, o excesso de fome, né, e a urinadeira, né, o paciente urinando muito, são os sintomas clássicos, além da perda de peso. A gente vai ver e observar a perda de peso nessas situações quando a glicose está muito alta.
Muito bem. E o terceiro, né? Áudio, vamos ouvir também.
Tenho 46 anos. Bom dia, doutores. Sou Socorro aqui de Crato. Quais os sintomas da diabetes?
Praticamente, hein?
Exatamente, é a mesma pergunta. Bom, mas de toda sorte, só comentando um pouco.
Bom dia, doutores. Sou Socorro aqui de Crato. Quais os sintomas da diabetes?
Ok, dona Socorro. Então, assim, como eu falei, o excesso de sede, né, a fome excessiva.
Bom dia,
aquela fome que você come, mas não consegue, não se sente saciada, né? Você acaba comendo mais ou fica beliscando durante o dia. E o excesso de urina, né? Esse excesso de urina, às vezes, a pessoa só vai ter essa percepção mais à noite, quando percebe que está se levantando muitas vezes à noite para fazer xixi. Mas a poliúria, que aumenta do volume da urina, é um sintoma também muito clássico. A perda de peso ela pode acontecer, né, nas situações onde a deficiência de insulina já é bastante avançada, então o paciente começa a ter perda de peso também.
Doutor Eric, teoricamente, diabetes é ou a ausência, diminuição desse hormônio tão importante produzido pelo pâncreas, a insulina, ou um mau aproveitamento dele, alguma coisa do paciente, por exemplo, o pessoal está acima de peso, do peso muito, aí aquela insulina é produzida normal, mas não dá de conta devido ao excesso, né, de peso mesmo, de gordura da pessoa. Se a insulina é o melhor tratamento do diabetes, por que se faz de tudo para conseguir medicamentos e não a insulina? É por causa do risco de hipoglicemia, é por causa da recusa dos pacientes de usar, porque toda essa indústria farmacêutica consegue medicamentos tão bons, tão eficazes, mas que não chega a ser igual à insulina, pelo menos para o diabetes.
Muito interessante aí a sua pergunta, Pérez. Vamos lá. No Brasil, né, e na boa parte do mundo, o diabetes que depende de insulina, o diabetes tipo 1, ele representa em torno de 10% da população diabética no mundo, tá certo? Então, para esses pacientes, a insulina resolve. Perfeito, é excelente. Alguns vão ter aí algum grau de resistência insulínica, que vai ter necessidade de mais insulina, mas são poucos. A maioria é mesmo a dependência de insulina. Já a grande maioria dos pacientes diabéticos, que são os diabéticos tipo 2, né, que respondem por quase 90% do diabetes no mundo todo, o problema não é a insulina, é o que você falou. A insulina não funciona nesses pacientes, né? Geralmente eles são normoinsulinêmicos ou hiperinsulinêmicos.
Ah, sim.
Né? Normalmente eles são dessa forma, por conta da resistência insulínica. E aí é o grande, grande desafio da medicina, não da indústria farmacêutica, mas da medicina, de descobrir medicações que possam atuar dentro dessa resistência insulínica. Porque, por exemplo, a primeira droga que foi colocada nesse contexto e não se sabia disso, foi a metformina. Tá certo?
Até
foi a
hoje.
Metformina, até hoje. E o que é que acontece? Se observou que a metformina, ela consegue ter um bom controle disso daí. E as outras drogas que foram lançadas eram dentro dessa sua racionalidade, né? Temos que fazer a insulina aumentar, fazer a insulina do paciente diabético aumentar, para melhorar. E não melhorava, é claro. E depois entrava a insulina, enfim. Então, hoje, o que se busca é trazer medicações que possam atuar no contexto da resistência insulínica. Já se sabia de longa data que o paciente diabético tipo 2, a deficiência de insulina dele era sempre terminal, na fase final da doença, já nas fases de descompensação clínica, né? E ele tinha uma fase muito longa de não descompensação, mas também de não controle de hiperglicemia. Então, mesmo fazendo drogas hipoglicemiantes, eles não baixavam a glicose. Então, começou a estudar por que isso. E dentro desse contexto, o que se observava? Existia algumas alterações que foram sendo descobertas ao longo das décadas. Então, assim, o glucagon pós-prandial do paciente diabético é mais elevado do que a pessoa normal. Né? É porque não existe uma contrarregulação de insulina, ou é porque o glucagon contrarregula em excesso a insulina? A gente não sabe ainda, mas já sabemos que tem essa hiperglucagonemia, né, que é um outro hormônio que regula a insulina no período alimentar. Né? Uma outra coisa que se observou, né, é que alguns neurotransmissores não atuam adequadamente, né, dentro do contexto de regulação do centro de saciedade lá no cérebro. Né? Depois se observou que os pacientes têm uma alteração na regulação intestinal de uma incretina, que é o GLP-1. E aí esses níveis de GLP-1 no paciente diabético são muito baixos, né? E a gente sabe que o GLP-1 é um contrarregulador do glucagon. Aí começa a ligar, né? Eles começam a ligar. Olha lá, essa incretina, que é uma proteína que é produzida dentro do intestino, lá no íleo terminal, não consegue regular lá em cima o glucagon, lá no pâncreas, que está no início do intestino. Por que não consegue? Será porque é pela hiperglicemia? É porque a insulina atua de maneira disfuncional? Não se sabe, mas já... E aí já começa a criar alvos terapêuticos para essas coisas, né? E outra coisa que observou-se, né, é que o paciente que tem diabetes, ele mesmo com a glicose alta, né, por exemplo, se a gente fizer uma sobrecarga de glicose em uma pessoa não diabética, essa glicose depois vai sair lá na urina. Os níveis de glicosúria do paciente diabético tem que ser muito alto, né, para ter glicosúria. Isso é uma contrarregulação também de adaptação da hiperglicemia. Aí foram atrás, observou que alguns transportadores que jogam açúcar para fora do corpo pela urina, esses transportadores não estavam tão ativos na hiperglicemia. Então seria por conta disso também que a glicose permanece alta. Então começou a se procurar, né, e a se observar dentro das estruturas do diabetes essas alterações que o diabetes tem. E aí começou a se lançar drogas buscando esses alvos. Então, existem hoje as medicações inibidoras da dipeptidase tipo 4, que degrada o GLP-1, então eles inibem a enzima que degrada o GLP-1, então o GLP-1 ficou mais ativo. Melhorou a glicose? Pouquinho. Mas já ficou bom. Estava ruim. Não, né? Pensou que ia melhorar, não melhorou, aí ficou pior. Não, mas está melhorando.
Está melhorando.
Lançaram depois, né, as drogas chamadas análogos de incretinas, que são a liraglutida, semaglutida, né, que a gente conversou aqui, que tem a tisepatida, que são drogas desse modo. E essas drogas melhoraram bastante o controle da glicose, mas não pela via que estavam esperando, que era a regulação do glucagon, mas por diminuição do apetite.
Entendo.
Entendeu? Aí foram atrás. Por que isso acontece? Porque o GLP-1 também atua lá dentro do cérebro, né? Ele consegue fazer a transposição da barreira hematoencefálica, né? E consegue inibir o centro da fome. E melhora o centro da saciedade, por ativação do centro da saciedade. Então, essas incretinas foi muito interessante. E observou que o GLP-1, por algum motivo, diminui o esvaziamento gástrico. Aí foram também atrás. E aí observou-se, né, que na gastro chama peptídeo inibidor gástrico, GIP. Na endócrina a gente chama de peptídeo insulino, insulinotrópico, glicose dependente. Então, o GLP-1, né, inibe o glucagon, otimiza a secreção de glicose, mas só otimiza essa secreção de glicose porque diminui o esvaziamento gástrico. Então, tinha alguma coisa dentro do GIP também lá. Aí fizeram o quê? A tisepatida. O tisepatida é uma molécula chamada molécula quimera. Né? Ela é ligada por uma ligação covalente simples, que na hora que você aplica, ela imediatamente se quebra. O GIP e o análogo receptor de GLP-1.
Os dois.
Os dois, exatamente. Aí,
por isso que é superior aos outros.
Exato. Exatamente. São co-transportadores.
É evolução.
Exato. E, por fim, né, eles lançaram, né, as medicações que são as inibidoras do SGLT2, que é esse transportador que transporta glicose e sódio. Né? E aí aumenta a excreção, aumenta a glicosúria. Quando você joga glicose fora, você está jogando uma molécula que tem uma quantidade de calorias em si. Então, 70 gramas, que é a média de glicose excretada no ISGLT1, são 280 calorias a menos, ou seja, são dois pães a menos que você deixa de comer, né? Que fica dentro do seu corpo. Então, também promove um pouco da ajuda da perda de peso. Então, hoje, as medicações, né, elas objetivam o quê? Reduzir a atividade da doença, a fisiopatologia da doença, ao mesmo tempo que tenta diminuir a perda de peso naquelas pessoas que, né, realmente necessitam.
Muito bem, perda de peso fundamental. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Freitas. Depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Eric Lisboa, Novembro Azul Diabetes. Dicas de saúde FM Padre Cícero, Novembro Azul Diabetes, Dr. Eric Lisboa. A pergunta, Dr. Eric. Tem assim, bom dia, que Deus abençoe todos, eu sou a Samara, bom dia rádio, bom dia aos ouvintes. Tenho diabetes tipo 2. A minha família também, vários têm. Eu tenho 47 anos e eu queria saber por que minha diabetes oscila tanto. Quando fica assim, geralmente vem, é quando eu estou com infecção intestinal, febre. Aí dura semanas, não sabe se isso causa a subida ou a subida causa isso.
Muito bem, Samara. Bom dia. Obrigado pela pergunta. E é mais ou menos o que você está falando mesmo, né? As infecções, elas costumam descompensar o diabetes, tá certo? Então, você tem que ter algum cuidado e observar. Porque também o diabetes descompensado facilita as infecções, né? Então, um é cara e o outro é coroa. Então, olhe para isso. Monitorize, faça seu acompanhamento de glicose, veja como é que anda seu diabetes. Se estiver muito alto, é importante que você procure mantê-lo controlado. O bom controle do diabetes diminui o risco de infecção. E aí, consequentemente, ele vai variar menos.
Exato. Já a Cícera Dantas, de Caririaçu, ela gostaria de saber, doutor Eric, qual o tipo de adoçante mais indicado para o diabético?
Ah, essa é uma pergunta interessante. Eu sempre digo que o melhor adoçante é aquele que você se adapta. É aquele que você gosta de tomar, que você sente o sabor adequado. Existem vários tipos de adoçantes no mercado, existem vários tipos de marcas. O que é importante para você é que você saiba procurar o que é adoçante, o tipo de adoçante e as marcas de adoçante. Então, os tipos de adoçante, nós temos a sucralose, né? Aliás, deixa eu começar do início. A sacarina, que foi a primeira que surgiu no mercado brasileiro, com o ciclamato, né? Então existe a sacarina ciclamato, existe a sucralose, existe o aspartame, existe o xilitol, eritritol, tá certo? Existe estévia, que é um adoçante natural. Então você tem que procurar, dentro desse universo de adoçante, qual é o adoçante que você gosta e qual a marca desse tipo de adoçante que você se adaptou melhor. Importante que você procure ter pelo menos dois ou três adoçantes de sabores, né, ou de paladares diferentes, para que você não se acostume apenas com um. O uso excessivo de adoçante, ele não é adequado, ou seja, não é recomendado você usar só um tipo de adoçante a vida toda. Então você precisa mudar o adoçante a cada 3, 4 meses no ano.
Já a Damiana Sabina, do Parque Bulandeira Barbalha, ela quer saber que bactéria é essa, bactéria diabética, e o que fazer para eliminá-la do organismo. Bactéria diabetes, doutor Eric, que história é essa?
Eu acho que isso é fake news, não é não?
Ah, eu acho que é, rapaz. Isso é, é aquela menina que disse, que show da Xuxa é esse?
É verdade. Olha, não existe uma bactéria que provoca diabetes, né? A gente sabe que o nosso corpo, ele é coberto por dentro e por fora de bactérias. Dentro do nosso intestino existem bactérias boas e bactérias más, né? Que se autorregulam normalmente. O paciente diabético, em algumas situações que podem complicar, como a neuropatia autonômica, que leva à alteração do ritmo intestinal, pode fazer com que essas bactérias elas saiam um pouco dessa harmonia, dessa simbiose, e podem provocar infecções. Mas provocar diabetes, não.
Exatamente, isso é impossível.
Exatamente.
Não vamos acreditar em tudo que sai na internet, não, pessoal. Ah, mas foi um médico. Piorou, médico safado. Tem charlatão, tem picareta, cuidado. Ah, foi um nutricionista. Tem médico, tem nutricionista. Tem todo tipo de picareta, não é só gente que não é médico não, que é picareta. Tem também na medicina, tenham cuidado. A Cecília Bezerra, ela agradece todas as informações, aí ela vai para o caso dela. Ela tem uma glicemia de 87, tem uma hemoglobina glicada de 6.2, uma glicemia média de 131, glicose pós-prandial de 106. Quer saber se essas taxas estão boas? Ela toma o metformina, Glifast XR, 7.500.
750, eu acho, deve ser.
Oh, desculpa, 750, que eu ouvi errado. É. Ela pergunta se o doutor Eric atende pela Unimed e parabeniza mais uma vez.
Olha, essas taxas aí é as taxas que a gente quer para todo paciente, né?
Que bom.
Bem controlado, tudo dentro do adequado para você que tem diabetes, viu? Você está de parabéns. Mantenha isso daí. Não, infelizmente, a gente não atende a Unimed, né? Mas, assim, quem está lhe acompanhando está fazendo um serviço muito bem feito, né? Está cuidando muito bem de você.
A Regilane, ela é paciente do Dr. Eric.
Ah, com certeza.
Ela mandou um abraço, mas diz que a glicemia está dando sempre em torno de 200.
Ei, Regilane, começou a subir de novo, então, né? Regilane é paciente minha das antigas, passamos um bocado de tempo num sofrimento danado para controlar a glicose. Ela teve bem controlada, acho que teve alguma coisa aí que modificou. Mas depois aparece lá, Regilane, para a gente ver isso aí e vamos controlar, viu? Eu tenho certeza que você volta a conseguir de novo.
O Raimundo Cruz, do bairro Franciscana, ele fez uma cirurgia de visão e ficou com dificuldade de enxergar. Pode ser por conta do diabetes? Que é ele, não sei se é ele ou é ela, não, é ele, né, Raimundo Cruz, hã? É ela, Raimunda, ah, tá certo, agora eu entendi, Raimunda Cruz, bairro Franciscano, fez uma cirurgia de visão, quer saber se é por conta da diabetes que ela tem, doutor Eric.
Tá sem conseguir enxergar direito, é assim?
Ela tem uma, não, já que já é outra pessoa, pessoa.
Ela, é assim, normalmente o que acontece, alguns pacientes fazem cirurgias de catarata, né, deixam avançar a catarata até um determinado estágio que fica um pouco mais opaco e você perde a capacidade de ver a retina. E aí, quando faz a cirurgia da catarata, existe uma retinopatia diabética com fibrose ou com neovascularização ou com hemorragias, o que já dificulta então a visão. Então pode ser que esteja associado a isso, dona Raimunda. É importante que a senhora volte ao seu oculista para que ele comente alguma coisa com a senhora a respeito disso. Se a sua glicose estiver controlada, tudo bem. Se estiver descompensada, pode ser que a glicose descompensada, né, altere um pouco aí a visão, faça turvação visual e a senhora precise controlar melhor. Porém, tenha esse cuidado de procurar o oculista. Pode ser edema macular, pode ser retinopatia já em estágio avançado, pode ser a diabetes, pode ser qualquer uma dessas situações, tá?
Já a Ana do Sítio São José, ela não conta a história dela, ela não diz se é diabética, se é pré ou se não é nem pré. Ela disse que fez a glicemia, deu 125 e fez a glicada e deu 6.1. A gente precisa saber, né, o históricozinho.
Exato,
dela.
Exatamente. É, se é assintomática, está fazendo rastreamento, né? Provavelmente é a situação do pré-diabético que a gente colocou aqui, né?
Exato.
É, e aí vale a pena ela depois repetir o exame para confirmar.
Doutor Eric, para você concluir sua belíssima participação, que é muito instrutiva para todo mundo que está... Ainda tem mais dois áudios. É, então eu vou substituir isso que eu ia perguntar. Eu espero que no áudio tenha. Se não tiver, eu complemento com a pergunta. Vamos ouvir o primeiro áudio.
Doutor, eu falo da questão dos adoçantes. Porque um diz que os adoçantes previnem a diabetes, diminuem o açúcar. E outro diz que o adoçante é tão perigoso quanto o açúcar. Me tira essa dúvida. Qual realmente é a função dos adoçantes?
O adoçante é para controlar a glicose, tá certo? A glicose alta, ela é pior do que qualquer doença que você imaginar. O diabetes aumenta o risco de câncer.
Tá diminui certo? Me tira essa dúvida. Qual
realmente
é a função dos adoçantes?
Você diminui a glicose, você diminui o risco de câncer. Quando você controla o diabetes, você reduz o risco de mortalidade cardiovascular. Então, o uso do adoçante nas doses recomendadas, eles são bastante seguros, tá? A doses até 10 vezes maiores, que são estudos feitos em animais, né? Alguns adoçantes vão ter risco. Mas o único risco que você tem tomando adoçante é de ficar bem.
Oh, coisa boa. Então vamos tomar adoçante, desde que não seja também xiringando, né? Tem
não,
as gotinhas para pingar,
exato,
né?
É uso recomendado. fazer uso recomendado.
E a outra, o outro áudio, será que é do mesmo?
Uma pergunta, que eu tenho a diabetes tipo 2. Eu tomava insulina 3 vezes ao dia, metilformina e o glicazida. E quando era noite, eu passava mal. O médico aqui do meu PSS suspendeu a insulina. Aí estou tomando só metilformina e o glicazida. Aí o que é que eu faço? Mas ela continua alta. À noite eu passava mal. O médico aqui do meu PSS.
Bom, veja só. A insulina é uma medicação extremamente eficaz para reduzir a glicemia, controlar a diabetes, melhorar de toda forma o funcionamento do organismo. Então, eu não recomendaria tirar, mas eu recomendo que a senhora procure um especialista para fazer esse tratamento com a senhora, que eu acho que seria de mais valia. Já que iniciou insulina, né, o importante é que um especialista avalie a senhora.
Pronto, vou fazer aquela última pergunta para o Dr. Eric se despedir dos ouvintes da FM Padre Cícero. Você ainda tem mais um aqui? Então vai ser a pergunta, vamos ver se é a que eu queria. Ah, legal. Criança com 1 ano com glicemia baixa pode virar e ficar diabético? Porque na minha gestação fiquei com pré-diabetes, quer dizer, o filho com glicemia baixa, a mãe teve pré-diabetes.
Não, essa probabilidade também é baixa, mas assim, a presença de hipoglicemia, né, nessa idade denota a questão alimentar, que precisa ser investigada, acompanhada também. Acho que seria interessante ela passar também com um especialista.
Com certeza. A pergunta para o Dr. Eric como é que se diz? Concluir, né? Tudo que ele falou, tão importante. Uma pessoa tem casos de diabetes na família e sabe das consequências do que aconteceu, do sofrimento, não quer ser diabético. Qual o estilo de vida dessa pessoa para diminuir a possibilidade, ou adiar, ou não ter as complicações maiores de diabetes?
Perfeito. Então, assim, adotar um estilo de vida saudável desde o início da vida é importante, né? Mudar o hábito alimentar, porque o grande problema hoje é a questão social. A gente vive uma vida muito sedentária. Nós temos um baixo consumo energético, aliás, gasto energético, e um alto consumo energético, ou seja, a gente come bastante e come alimentos que são muito calóricos, muito processados. Então, uma dica que eu digo comece a atividade física o mais cedo que você puder fazer, você já comece a fazer atividade física. Se alimente com alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis não são necessariamente os alimentos que o pessoal vai comprar no supermercado. Ali são alimentos processados. Então, alimentos saudáveis são alimentos que você que estão in natura, que você processa, que você faz na sua casa, que você cozinha, tá certo? São estilos de vida que vale a pena você buscar. Né? E sempre fazer exames preventivos, porque se você tem um histórico familiar, você pode desenvolver, mesmo tendo um bom estilo de vida, você vai desenvolver provavelmente mais tardiamente do que a tua família descobriu. Então, se a tua família descobre com 30, 40 anos, com certeza você vai ter essa doença, se tiver, né, depois dos 60. Mas até lá é importante que você tenha esse controle. Você não confie somente no estilo de vida saudável, porque você também tem a genética que a gente não pode modificar.
Muito bem, muito obrigado, doutor Eric Lisboa, viu, por ter dado tantas informações importantes.
Queria só, eu não sei se ela está ouvindo a gente, mas hoje é o aniversário da professora Emanuela. Mandar um abraço para ela.
Emanuela Calou.
Emanuela Calou, exatamente. Um abraço, parabéns.
Grande muita endocrinologista, saúde. Sua colega, né,
exato,
na disciplina.
Nossa
lá
colega
em
lá na faculdade. Muita saúde, muita
parabéns,
paz.
Manu!
Vida longa.
Vida longa. Obrigado, Freitas. Obrigado, você ouvinte. Vocês vão ficar agora com a missa transmitida aqui na Rádio Padre Cícero, que é daqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus. E é isso, toda a programação da Rádio Padre Cícero, se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui para mais um Dicas de Saúde. Um abraço para todos.